Glórias a Deus.
A palavra a ser compartilhada está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 22. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Este texto aqui fala de guerra espiritual. Guerra, a nossa posição em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo define aqui. Prega-se nas igrejas locais a vitória na vida pessoal, libertação das obras malignas, mas sempre tudo muito voltado para a vida do crente. E isso tem sido uma cegueira espiritual. As trevas têm cegado o entendimento da verdadeira guerra espiritual. Guerra espiritual vai muito além da vida pessoal. Guerra espiritual começa na própria vida e se estende ganhando outras vidas para o Senhor Jesus. Você já tentou tirar um osso da boca de um cão faminto? Ele não quer largar este osso de jeito nenhum. Ele faz o maior barulho, ele faz o maior escândalo para não largar daquele osso. Evangelizar é assim, é tomar vidas que são escravizadas pelo cão faminto para levar vidas para o inferno. É tomar vidas do poder das trevas, da mão de Satanás. Mas com uma diferença, o cão ele tem poder para morder e assim ninguém tomar o osso dele. Só que Satanás não tem poder para fazer mal aos filhos de Deus, às filhas de Deus que estão na autoridade da obediência. Para aqueles que estão indo e ganhando vidas na verdadeira guerra espiritual, a vitória já foi dada em Cristo Jesus. Então a vitória é certa. A Bíblia diz em Colossenses 1:13, Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Então, nós já temos uma condição muito especial. De escravos, passamos a filhos de Deus. Como que aconteceu isso? Se nós éramos escravos e agora passamos para a condição de filhos de Deus. Porque alguém orou por nós. Porque alguém ensinou a palavra de Deus para nós. Porque nós tivemos a iniciativa de querer, de buscar na Bíblia a vontade de Deus. Então, quando testemunhamos e evangelizamos, estamos guerreando, resgatando vidas do reino das trevas, resgatando vidas das mãos de Satanás e levando essas vidas para o reino de Deus. Guerra espiritual. Então, a guerra começa em mim, mas ela não termina em mim. Ela vai em frente, ela se concretiza de fato a guerra espiritual quando eu ganho vidas para o reino de Deus. Aí a guerra tem um verdadeiro sentido. E hoje, infelizmente, muita gente está achando que a guerra espiritual para na salvação das pessoas. Estou salvo e daí as pessoas ficam atrás de verdadeiros contos que algumas pessoas ensinam errado. Pessoas ficam querendo só buscar riquezas, materiais, querendo buscar prosperidade, querendo buscar uma falsa libertação. A verdadeira libertação, a guerra começa em mim e continuo guerreando pelos outros. para que os outros também recebam a salvação que eu recebi. Guerra, nossa posição em Cristo. A posição de Jesus, o Cristo. Nós precisamos estar exatamente nesta posição. Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, Ele é o nosso ponto fundamental para a vitória. Efésios 1, 20 e 22 diz assim: o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja. Glórias a Deus. Então, guerra, nossa posição em Cristo. Então nós precisamos saber que Cristo está acima de tudo, de todo e qualquer princípio de autoridade, não só neste presente século, não só nos dias de hoje, mas para sempre. Ele tem toda a autoridade e Ele é um presente de Deus para nós. Ele é o cabeça da Igreja, Ele é o cabeça de cada crente, Ele é o cabeça do corpo de Cristo. Jesus, para que isto acontecesse, Ele se fez homem, foi humilhado, morreu na cruz, aquela morte terrível, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas Ele foi, de um modo muito especial, exaltado e está sentado à direita de Deus, não aqui na terra, no trono celestial do lado do Pai. Na carta aos Efésios 1:20, nós encontramos as seguintes afirmações. Primeira, após a ressurreição, Deus o colocou sentado à sua direita nos lugares celestiais. Então, Jesus tem uma posição muito poderosa, de grande autoridade. Ele está sentado à direita do Pai nos lugares celestiais. E nós temos esta mesma posição em Cristo. Jesus recebeu autoridade acima de todo principado e potestade, e domínio e poder. E em Jesus nós temos esta mesma autoridade, porque Ele é o nosso Salvador e Redentor. Deus colocou, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, inclusive Satanás. Por isso que a nossa guerra é garantida a vitória. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Se estão debaixo dos pés de Jesus, estão debaixo dos pés da Igreja, porque Ele é o cabeça da Igreja, Ele é o cabeça de todo crente. Então Satanás já está derrotado. Jesus Cristo é soberano, é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele domina com amor, Ele domina com misericórdia. Ele é Senhor absoluto. Muitos crentes pensam que existe uma luta entre Deus e Satanás. Não tem luta nenhuma. Deus é Senhor, inclusive, de Satanás. Quem é Satanás? Quem é o diabo para enfrentar o nosso Deus Todo-Poderoso? Quem é ele para guerrear com o nosso Deus? Ele já está derrotado em Cristo Jesus. Inclusive, é muito claro isso no livro de Jó. Satanás foi até Deus pedir autorização, ele precisou da permissão de Deus para fazer o mal na vida de Jó. E mesmo assim, todo o mal que ele fez se reverteu em bem muito maior para Jó. Se Satanás tivesse poder para fazer o mal sem a permissão de Deus, daí seria com isso roubada a autoridade do Senhor Jesus. Com isso seria roubada a autoridade da Igreja. E a Igreja só perde a autoridade para o diabo se ela permitir. O crente só perde a autoridade para o diabo se o crente permitir. Então, Deus deixou a sua Igreja na terra com autoridade sobre o poder das trevas. Com autoridade e já com a vitória garantida. Nós precisamos só tomar cuidado com falsos pregadores, com falsos profetas, tomar cuidado com os falsos ensinos que trazem coisas valorizando o diabo. Esses falsos pregadores, esses falsos ensinos confundem crentes fracos na fé ou pessoas que nem são crentes ainda. Eles ficam batendo papo com o inimigo, muitas vezes, nos locais de reunião. Fico dando gritos e pulinhos para expulsar o diabo. Fico contando até três para expulsar demônios. Nada disso é preciso. Nós, em Cristo Jesus, temos toda a autoridade para expelir demônios, para expulsar demônios. Somente no nome e no sangue do Senhor Jesus. É muito simples. Agora, o diabo tem usado pessoas sem autoridade espiritual, pessoas que não sabem o que é guerra espiritual, para fazer estas verdadeiras falsificações dentro das igrejas. E por que não dizer verdadeiras palhaçadas dentro das igrejas? Porque o diabo faz de palhaços essas pessoas, esses pregadores que assim agem. Então nós precisamos tomar cuidado, precisamos identificar a nossa posição em Cristo, porque estando em Cristo, Satanás já está na jaula, ele já está aprisionado, ele já está derrotado. 1 Pedro 5,8 é bem claro. Se nós estivermos em obediência ao Senhor, aos mandamentos de Deus, o diabo apenas faz barulho. Ele fica em derredor, fazendo barulho, querendo causar impressão, rugindo como se fosse um leão, mas é um cachorro vira-lata. E o diabo não tem autoridade para tocar na vida de um verdadeiro, de uma verdadeira filha de Deus. Só se a pessoa escolher, pelo seu livre-arbítrio, se ausentar da presença de Deus, ser rebelde e querer fazer as coisas que agradam o diabo. Então, Satanás já está na jaula, o diabo já está enjaulado em Cristo Jesus. A vitória é certa, basta andarmos conforme o Senhor manda, em obediência aos mandamentos de Deus, em obediência à palavra de Deus, e aí vai tudo bem, porque Cristo está à direita do Pai, e a nossa posição é em Cristo, então Cristo está no comando, e Cristo no comando, toda a guerra tem a vitória garantida, toda a guerra espiritual já é vitoriosa em Cristo Jesus. A nossa posição em Cristo, Efésios 1, versículos 20 e 22, ele deixa bem claro que Jesus ressuscitou e foi colocado à direita do Pai nos lugares celestiais. E nós, qual é a nossa posição espiritual? Efésios 2, 4 a 8 diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, sem rumo. Nós andávamos antes da conversão segundo os desejos da carne, dirigidos pelo diabo. Quem está nos desejos da carne, no curso desse mundo, está dirigido pelo diabo. Por isso, antes da nossa conversão, como diz o apóstolo Paulo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, pelo seu grande amor por nós, nos deu vida e vida abundante através do seu Filho Jesus. Pela graça, somos salvos. Glórias a Deus por isso. Então, nós temos uma condição muito especial, porque fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus e somos salvos. Mas nós não podemos esquecer que vivemos guerra, guerra constante. Nós só venceremos essa guerra constante se tivermos uma posição bem definida em Cristo. Nós não podemos ficar, como se diz, com um pé no mundo e com outro pé na igreja, com outro pé no reino de Deus. Precisamos estar bem firmados no reino de Deus. Qual é a nossa posição espiritual? Então, nós precisamos estar bem definidos. Nada de mundo e tudo com Deus, tudo com o Senhor Jesus, porque pela sua graça fomos salvos. Esta é a posição do verdadeiro crente e não existe outra alternativa. Ou vivemos na graça ou vivemos na desgraça. Ou estamos posicionados em Cristo, ou estamos posicionados nas trevas. Ou estamos posicionados no reino dos céus, ou estamos posicionados no reino deste mundo. E este mundo já é um maligno. Então, a nossa posição em Cristo, o verdadeiro crente, é ressuscitado com Cristo. É assentado nos lugares celestiais em Cristo. acima de tudo. A nossa vida está acima de todas as coisas deste mundo, porque nós estamos com o Cristo que está acima de tudo, de todas as coisas terrenas, de todos os poderes espirituais. E assim nós estaremos então com Cristo na certeza da vitória. Assentados com Cristo, nós podemos ter certeza da vitória. Só assentados com Cristo que nós teremos vitória sempre e poderemos derrotar Satanás, dominar Satanás, expulsar Satanás, expulsar demônios. Somente em Cristo nós podemos exercer autoridade sobre toda obra maligna. Sem Cristo não tem autoridade. Então nós precisamos tomar esse cuidado. A nossa posição de obediência a todos os mandamentos de Deus em Cristo. Aí temos toda a autoridade contra os poderes das trevas, contra os poderes do mal. Infelizmente, muitos crentes não leem a Bíblia. Muitos crentes ficam lendo só livrinhos devocionais. Isso o diabo gosta muito. Deus quer que conheçamos bem a sua palavra. Livros devocionais não dão entendimento da palavra de Deus. Podem esclarecer uma outra porçãozinha da Bíblia, mas nós precisamos ler a Bíblia. Toda a Bíblia, e não só uma vez, muitas vezes, para recebermos autoridade espiritual, para entendermos a nossa posição em Cristo. E daí essas pessoas que ficam só lendo livrinhos devocionais, tem livros que ensinam a ter vitória, a ter prosperidade, livros querendo ensinar muitas coisas. Mas essas pessoas, quando ficam só atrás desses livros e não leem a Bíblia, são pessoas que vivem derrotadas, porque elas não conhecem os princípios que Deus ensina para guerrear no nome e no sangue do Senhor Jesus. O verdadeiro discernimento para a nossa fé cristã vem pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É um processo contínuo, até o fim da nossa vida. Muitas pessoas que não leem a Bíblia, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus para nós sermos bem-sucedidos, para nós sermos vencedores. E como diz o apóstolo Paulo, mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós, infelizmente, temos pastores também, não só crentes, pastores que vivem nesse erro, não buscam todas as verdades da palavra de Deus, muitas vezes nem sabem o que é verdadeiramente guerra espiritual, nem sabem verdadeiramente o que é vitória em Cristo. Muitas vezes eles ignoram o poder das trevas. Eu já vi pastor, diante de um endemoniamento, mandar a pessoa tomar droga de farmácia. Já vi mandar dar um sossega-leão para a pessoa sarar, porque acham que é epilepsia, que é uma crise neurológica, qualquer coisa. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ter discernimento para percebermos quando é uma manifestação do poder das trevas, uma manifestação do maligno. Nós precisamos tomar cuidado, porque toda a nossa fonte de sabedoria, de entendimento, de discernimento, o Senhor nos ensina claramente pela sua palavra, a Bíblia. Satanás, quando a pessoa escolhe viver no pecado, ele escraviza os filhos das trevas, mas sobre os filhos de Deus ele não tem poder nenhum. Ele não consegue tocar nos filhos de Deus, porque os filhos de Deus têm autoridade para expulsá-lo. Os filhos de Deus têm autoridade para repreendê-lo. Por quê? Porque os filhos de Deus estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Então nós precisamos tomar posse disso. Nós vemos hoje em dia multidões de pessoas que se dizem crentes derrotadas, procurando verdadeiros benzedores dentro das igrejas evangélicas, procurando verdadeiros exorcistas dentro das igrejas evangélicas, mas toda bênção nós temos acesso diretamente, toda autoridade contra demônios nós temos a bênção diretamente, se nos preocuparmos em aprender a guerrear conforme a palavra de Deus em Cristo. O Senhor nos adestra com perfeição para essa guerra. Então nós não podemos vacilar, nós não podemos ficar atrás
de pessoas famosas, de ungidos famosos. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós já temos a maior unção que existe. Claro que os pastores, em momentos especiais, servem para aconselhar, até para expulsar um demônio, mas não é a função dele ficar expulsando o demônio. O pastor não é bombeiro, apagador de fogo. O pastor, ele conduz a ovelha na sabedoria da palavra de Deus. E a ovelha também precisa desejar andar na sabedoria da palavra de Deus, querer aprender esta sabedoria. Agora, nós vivemos tempos em que a maioria das ovelhas não querem dedicar tempo à palavra de Deus. Muitos pastores também não querem dedicar tempo às suas ovelhas. Aí está um conflito enorme. E aí ninguém sabe direito o que é guerra espiritual. Ninguém sabe o que é direito a posição em Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado para termos uma vida autêntica em Cristo. Jesus ordena que nós devemos assumir a nossa posição. Marcos 16, 15 a 18. Jesus deixa bem claro isso através dos apóstolos, dá essa ordem aos apóstolos, e nós temos também como assumir essa posição como igreja apostólica. É ordem para nós também. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. O soldado em guerra, ele precisa conhecer a sua posição. O soldado em guerra, ele precisa saber que ele é comandado. Ele precisa saber que deve obedecer ordens. Ouvir a ordem e obedecer a ordem do seu comandante, do seu general, daquele que está como autoridade na sua vida. Caso contrário, o soldado em guerra que não obedecer ordens se tornará alvo fácil, morrerá em guerra. Muitas vezes nos sentimos incapazes para a guerra espiritual. Nós precisamos entender a nossa posição para enfrentar o inimigo. Quando há esse sentimento, é porque precisamos buscar maior entendimento da nossa posição em Cristo para enfrentar esse inimigo. Se alguém tentar enfrentar o inimigo das nossas vidas, espiritualmente, só com forças físicas, vai ser derrotado. A nossa guerra é espiritual. E a nossa vitória é espiritual em Cristo, no Senhor Jesus. Muitos crentes não expulsam demônios. Muitos crentes, não, eu não expulso demônio, porque isto é para quem tem dom, isso é para pastores. É um grave engano. Em Cristo, nós temos autoridade para expulsar demônios, especialmente da nossa vida. Na vida familiar, os pais têm autoridade sobre os filhos, sobre a família, para expelir demônios. Na grande família, os pastores estão investidos de autoridade especial em situações que sejam necessárias expulsar demônios. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Então é muito claro. Muitas pessoas às vezes ficam, né, porque não leem a Bíblia, porque não têm comunhão com Deus, ficam dizendo: ah, mas tem um demônio que me atormenta, tem um demônio que não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. Não deixa porque o crente aceita a ação dele. Se nós não aceitamos a ação do inimigo na nossa vida, ele está impedido totalmente em Cristo Jesus, porque a nossa posição já é vitoriosa em Cristo. Então, não existe esse negócio. Em meu nome expelirão demônios. Isto é uma autoridade que o Senhor dá para cada crente, especialmente para expelir demônios da própria vida. Mas por que os crentes estão sem autoridade para expelir demônios da sua vida? Porque não tem buscado entendimento, não tem buscado viver conforme a Bíblia manda. Se não obedece, não tem autoridade para guerrear. Se não segue as normas do grande comandante, como que vai ter autoridade para atingir o alvo e derrotar o inimigo? É assim que nós precisamos agir, debaixo do comando do Senhor, pela palavra de Deus. Atos 26, 16 a 18, Jesus disse para Paulo: assuma a tua posição de crente, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O Senhor Jesus deixa bem claro para o apóstolo Paulo: levanta-te e firma-te sobre os pés. Eu estou te enviando para o meio dos gentios. Nós vemos que é bem claro. É um testemunho de poder e de autoridade que Jesus está dando para ele. Ele recebeu esse poder e autoridade. Primeiro, para abrir a visão espiritual dos perdidos. Para abrir a visão espiritual dos estrangeiros, dos gentios. Segundo, convertê-los das trevas para a luz de Deus, através do Senhor Jesus. E convertê-los da potestade de Satanás para Deus. A missão que o Senhor nos dá para nós, como guerreiros do reino de Deus, do exército de Deus, é de, primeiro, acontecer uma transformação em nós. Primeiro, autoridade em nós, sobre nós, em Cristo. E segundo, autoridade através de nós para resgatar perdidos. Nós precisamos, então, cuidar da nossa conversão e cuidar dos perdidos para que se convertam ao reino de Deus em Cristo Jesus. Libertar as pessoas do poderio maligno. Tem um propósito bem definido, o princípio do evangelismo, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É muito claro, o evangelismo é a fim de que as pessoas recebam remissão de pecados e recebam herança entre os que são santificados pela fé em mim, o Senhor Jesus dizendo. Então nós temos uma tarefa muito séria, uma missão muito séria, estarmos indo para que as pessoas se arrependam e recebam remissão dos pecados, porque o preço já foi pago, só tomar posse e assim receber o Redentor de cada vida através do nosso evangelismo, através do nosso testemunho, assim como os apóstolos fizeram e muitos têm feito através dos tempos. Mas é uma missão de cada um. Mas para que essa missão aconteça, nós precisamos entender o que é guerra espiritual. Precisamos entender a nossa posição em Cristo. E aí nós agimos vitoriosamente. Essa palavra deixa bem claro: assuma a tua posição de crente, obediente, e experimente a alegria da vida vitoriosa, a alegria da vida que guerreia na certeza da vitória contra Satanás. E essa guerra tem um propósito muito grande: ganhar vidas para o Senhor Jesus. A guerra, ela existe sempre visando vitória. Ninguém vai para a guerra pensando em ser derrotado, muito menos os soldados do exército de Deus. Nós devemos ir para a guerra orientados pelo poder do Espírito Santo, na palavra de Deus, na certeza da vitória que há em Cristo Jesus. Se você é crente de verdade, se Cristo controla a tua vida, se você é obediente à palavra de Deus, saiba que está nesta posição espiritual, posição em Cristo, posição de vitória permanente, acima de todo o poder das trevas, acima de todo o poder de Satanás, e com autoridade para exercer em nome de Jesus a função verdadeira do crente: resgatar vidas, derrotando os poderes das trevas, trazer vidas para o Senhor Jesus. Atos 2 diz que o estilo de vida dos crentes ganhava a simpatia das pessoas, e dia a dia o Senhor acrescentava os salvos à igreja do Senhor. Então nós devemos ter um estilo de vida onde as pessoas queiram se render ao Senhor Jesus e pertencer à igreja do Senhor nosso Deus. Romanos 8, 31 a 39 é um texto onde Paulo fala dessa vida vitoriosa. E especialmente ele lança uma pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu guerreiro, posicionado em Cristo, Cristo no comando, obediente à palavra de Deus, quem será contra nós? Nada vai nos deter, nada impedirá a obra redentora da igreja do Senhor Jesus através de cada crente. Amém, igreja?
Amém.
Glórias a Deus. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua Palavra, Senhor, por esse momento de entendimento da Tua vontade, Senhor. Prepara, Senhor, para que essa palavra frutifique na vida de cada um e através da vida de cada um, Senhor. Prepara, Senhor, vida vitoriosa, vida poderosa em Cristo Jesus, para derrotar o inimigo na vida pessoal e também na vida das pessoas que ainda não conhecem a salvação, para que assim haja salvação em Cristo Jesus e o inimigo continue sendo derrotado, o inimigo continue enjaulado pelo poder que há em Cristo Jesus. Derrama, Senhor, das Tuas promessas sobre cada vida, Senhor, restauração espiritual, restauração física, restauração da alma, Senhor, em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém.